Bom dia a todos, paz e graça. Vamos prosseguir o nosso mergulhar na palavra de Deus. Quero convidar você para abrir na Epístola de Paulo aos Romanos. Quando eu penso em falar em Romanos, numa introdução geral, eu estou sendo desafiado a fazer algo inusitado. Como é possível falar em Romanos rapidamente? Vai ser um passar, como diz alguém, um gato em cima de brasa, porque falar em Romanos é considerado o maior texto já escrito para toda a humanidade. Romanos. Martinho Lutero dizia que se não tivesse a Bíblia, tivesse só Romanos, seria suficiente para nós sermos salvos. Martinho Lutero dizia que Romanos é a Bíblia em miniatura. Eu li Romanos centenas e centenas de vezes. Talvez não haja nenhum texto que eu tenha lido mais na Bíblia do que Romanos. Quando eu fui estudar em São Paulo, na década de 70, tinha um professor na Faculdade Metodista Livre, onde eu fazia algumas disciplinas, depois eu me formei, que ele exigia que a gente lesse Romanos 10 vezes por semana. Era uma obrigação. E nunca li tanto. Romanos 8, ele exigia que lesse 50 vezes. A gente ficava um pouco revoltado com a exigência dele. Hoje eu lembro como foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi ler tanto Romanos assim. Ele queria quase que a gente decorasse, porque é o âmago de todo o Evangelho, de toda a realidade. Você sabe que quando a igreja estava desviada, Deus fez algo surpreendente. Deus fez Lutero voltar para Romanos. A reforma nasceu por causa disso. Romanos se tornou uma chave fundamental do ensino da igreja. E é bom que eu fale isso hoje, que hoje é comemorado o aniversário do nascimento da escola dominical em todo o mundo, a maior escola de todo o planeta, de todos os tempos, é a escola dominical. Hoje é esse dia. E liga-se a isso ao fato de Romanos. A grandeza, por exemplo, do metodismo que vem através de John Wesley. John Wesley diz que quando ele ouvia as exposições de Romanos, escritas por Lutero, ele inflamava e nasceu essa grandiosidade que foi o ministério de John Wesley. No século XX, quando a igreja estava sendo destruída pelo liberalismo teológico, pela farsa do idealismo e do racionalismo dominando e destruindo a igreja, Deus levantou um homem na Alemanha chamado Karl Barth, que começou a expor Romanos à igreja. E ele escreveu Carta aos Romanos. Karl Barth revolucionou o mundo da teologia. E ele foi considerado o maior teólogo do século XX, talvez um dos maiores, eu penso, o maior teólogo da história do cristianismo. Romanos. Quando eu acho alguém que escreveu sobre Romanos, normalmente eu compro. Emil Brunner, um teólogo suíço de Zurique, escreveu uma exposição aos Romanos. Calvino escreveu sobre Romanos. Então, quando a igreja quer voltar às bases, ela volta a Romanos, sempre. Romanos, nós já estudamos aqui, capítulo a capítulo, mas hoje eu vou fazer uma visão geral. Sabe qual é a ênfase em Romanos? A majestade da justiça de Deus em Cristo. Paulo fala 8 vezes sobre a justiça de Deus. 6 vezes em Romanos. Então é o tema fundamental. Fundamental. Romanos tem essa ênfase na justiça de Deus. Eu estava lendo algo sobre Paulo, e eu fiquei impressionado com algumas frases, porque Cristo, é por meio de Cristo que o próprio Deus é glorificado, e Paulo dá essa ênfase. Ele é glorificado por meio de Cristo. Ele é glorificado porque por meio de Cristo cumpriu a promessa feita a Abraão de abençoar todos os povos. Ele é engrandecido porque o amor de Deus fica evidente no envio do seu Filho para a nossa salvação. Ele é honrado porque sua justiça foi satisfeita na morte de Cristo em nosso favor. Ele é adorado porque aqueles que experimentaram a bondade e a alegria da salvação de Deus, por todos aqueles que experimentaram a alegria da salvação de Deus, ele é reconhecido como o Deus do universo, até mesmo pelos que rejeitaram sua oferta bondosa. Deus em Cristo será honrado e adorado para sempre, porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente, amém. Então é isso que eu quero dizer a você: ele é glorificado, ele é engrandecido, ele é honrado, ele é adorado, ele é reconhecido, ele é honrado plenamente, por meio de Cristo. Quando você olha para Romanos, eu tenho que ver umas introduções. O evento que dividiu a história em antes e depois, mudou o mundo, aconteceu cerca de 30 anos antes que Paulo escrevesse a carta aos Romanos. O evento vida, morte e ressurreição de Cristo aconteceu num canto remoto do grande Império Romano, a província da Judéia, na Palestina. Quase ninguém percebeu, certamente ninguém na tarefada e poderosa Roma. E quando a carta chegou a Roma, quase ninguém a leu, pelo menos ninguém que tivesse influência. Havia muita coisa para ser lida em Roma, decretos imperiais, poesia da melhor qualidade, filosofia, moral elaborada com requinte. Boa parte desse material era o que era de melhor que já tinha sido produzido em todo o mundo. Mesmo assim, em pouco tempo, como às vezes acontece, a carta superou todos os outros escritos. Não há, sob Roma, nenhum texto que foi mais lido na história da humanidade do que a carta aos Romanos. Eles não sabiam disso, que lá estava vindo algo que superaria até Roma. A grande Roma desapareceu, mas a carta aos Romanos está ainda em evidência e estará com eco por toda eternidade. Chegou a nós. Isso é impressionante, né? É um milagre da Bíblia. A rápida ascensão da carta até o topo da influência é um fato extraordinário, pois foi escrita por um obscuro cidadão romano que não tinha muitos contatos. Mas tão logo iniciamos sua leitura, percebemos o conteúdo excepcional. Nem a obscuridade do escritor e dos leitores poderia mantê-la ignorada por muito tempo. A carta aos Romanos é um tratado produzido por uma mente brilhante e apaixonada. É a gloriosa vida da mente dedicada ao serviço de Deus. Paulo toma o fato da morte e ressurreição de Cristo, bem como testemunhado e crido com devoção, e pondera sobre suas implicações. De que maneira a morte e a ressurreição de Jesus deram um novo rumo à história da humanidade e ao mesmo tempo afetaram a sua vida, ou afetaram a vida de cada ser humano, de cada homem, de cada mulher, de cada criança no planeta? O que Deus vai fazer? O que significa dizer que Jesus salva? O que está por trás de tudo isso? Qual será o resultado? Essas são as questões que orientam o pensamento de Paulo. A mente de Paulo é flexível, aberta. Ele usa lógica, argumentação, poesia, imaginação, escritura, oração, criação, história. A experiência entrelaça tudo nesta carta que tornou o principal documento da teologia cristã. Tanta oratória aqui, tanta retórica. Paulo, diferentemente dos camponeses que viajavam com Jesus, Paulo era um intelectual instruído pelos rabinos, pelos rabis, pelos mestres, capaz de analisar passagens bíblicas. Ele também era conhecedor da lógica grega, aplicava os conhecimentos à história de Jesus, mas sua obra exigiu muito mais que um trabalho de faculdade. Ele trabalhou suas ideias enquanto caminhava milhas e milhas através da árdua Turquia, queimado pelo sol escaldante, encharcado pela chuva, acompanhado no meio de nada, ou se hospedando ocasionalmente em estalagens cheias de pulgas. Ele refletia sobre a cruz, enquanto tentava acender o fogo para cozinhar num barco de madeira que corria o risco de incendiar-se se não fosse a água do mar respingando continuamente na proa. Paulo ainda não conhecia Roma quando escreveu para centenas de cristãos que lá residiam. Ele já havia encontrado alguns deles durante suas viagens em outras cidades, mas queria apresentar pessoalmente suas ideias. Paulo, imagine isso. Paulo querendo que aqueles que o ouviam, né, entendessem o que ele estava querendo falar. Talvez chegasse no ouvido deles muitos boatos, nem todos bons a respeito dele. Você imagina como ele era perseguido. Alguns eram judeus que consideravam o Messias Jesus um Messias, mas muitos judeus tentavam entender que não conseguiam compreender mesmo quem era Jesus. Todos discutiam sobre um seguidor de Jesus chamado Paulo. Por isso, eles querem ouvir uma explicação de Paulo mesmo. Paulo escreve a carta para isso. Quando foi isso? Talvez ali pelo ano 57 depois de Cristo. Roma, uma gigantesca época, vivia Roma, mais de 1 milhão de pessoas estavam ali nos conjuntos habitacionais, as vilas elegantes, imponentes, áreas públicas de mármore, o palácio do imperador era um complexo imenso, os burocratas controlavam o império, os templos, alguns dedicados aos deuses tradicionais, outros homens eram deificados, como o caso de Júlio César, Nero, agora com 20 anos de idade, havia se tornado imperador aos 17, depois que sua mãe assassinou o próprio marido, que foi o imperador Cláudio. É nesse tempo que Paulo escreve. É nesse contexto que nasce essa maravilha que o Espírito Santo deixou para nós. Amém? Viu quanta coisa podemos aprender? Eu quero dizer a vocês que este livro acendeu, através da história, o coração de muitos. Como já disse, acendeu o coração de Martinho Lutero. Provocou a reforma protestante, mudando a história da Europa e do mundo. Esse livro marcou a vida de John Wesley e que fez dele o que se tornou para o mundo cristão. Wesley reafirmou cada vez mais que ouvia as verdades de Romanos com o coração aquecido. Isso salvou o destino da Inglaterra. Não fosse Romanos e Lutero, a Inglaterra teria tido uma revolução de decadência terrível que já tinha acontecido na França. A história do mundo foi mudada por causa de Romanos. Essa é a conclusão dos historiadores ingleses. Essa epístola ardeu no coração do século XX. Então, esse texto foi escrito a quem? Eu diria que foi escrito para os cristãos em Roma, sim, pelo apóstolo Paulo. Ele estava passando por alguns meses em Corinto, ele estava levando dinheiro recebido lá para os pobres de Jerusalém, e Paulo estava escrevendo agora para eles, porque tinha ouvido falar de sua fé, queria abençoá-los ao máximo, queria explicar a eles solidamente a verdade. Assim, essa carta constituiu uma magnífica explicação da mensagem total do cristianismo. Ele queria passar por Roma, o alvo dele é chegar na Espanha, né? O alvo dele era pregar o evangelho onde o evangelho nunca tinha sido pregado. Paulo tinha uma meta, ele não queria construir sobre outro fundamento que outro já tinha feito, ele queria ir onde ninguém tinha ido, tinha um espírito missionário. A única exceção, passar em Roma, que o evangelho já tinha sido pregado, foi Roma, e ele escreve para Roma para falar sobre a redenção humana. Eu vou dizer o que todos os historiadores dizem e os pensadores cristãos dizem. Se não houvesse nenhum outro livro na Bíblia, Romanos seria suficiente para você encontrar todos os ensinamentos da vida cristã. É o que poderemos chamar de a chave mestra de toda a Escritura. Se você realmente entender o livro de Romanos, em seu argumento total, você vai sentir-se em casa em qualquer outra parte das Escrituras. Por isso que eu vou dizer a você, leia Romanos, entenda Romanos, compreenda Romanos. Uma vez eu ouvi uma palestra de um chinês dizendo que Watchman Nee dizia que nós tínhamos que estudar Romanos 5 anos para depois começar a ensinar. Levaria 5 anos para você compreender a profundidade do coração de Deus na carta aos Romanos. Bem, eu acho que Romanos mereceria uma disciplina especial em todos os seminários teológicos. Se eles não aprendessem nada, aprendessem tudo sobre Romanos, nós já teríamos pastores que compreenderiam a intimidade do coração de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Já começa com tudo. Já aperta o acelerador na primeira. Se fosse um jovem, diria, já sai cantando o pneu. Olha só, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Que coisa! Versículo 9, olha o que ele diz, porque Deus, a quem sirvo, e meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Você já pensou? A Deus a quem sirvo no espírito. Ele é testemunha de que eu não cesso de orar por vocês em todas as minhas orações. Todas. Este homem orava incessantemente. Em toda oração, ele pedia a Deus que ele queria visitar os romanos. Ele escreve com uma força. Ele escreve com uma paixão. Ele escreve com uma intenção dentro do espírito. Então você vai ver que na introdução, nos primeiros 17 versos, Paulo escreve-nos sobre Cristo, sobre os cristãos em Roma e sobre ele mesmo. Como em toda introdução boa, ele declara aqui os temas da carta. Paulo ensina para a gente não apenas a Bíblia, ele ensina como que se escreve. Toda introdução você tem que dizer o tema de ênfase que você vai dar no que você escreveu. Ele ensina tecnicamente aqui como fazer um trabalho de conclusão de curso. É isso mesmo. Paulo tem em Romanos, dá para estudar a retórica dele. E na retórica dele, começa na introdução. Você vê que ele vai falar de Cristo, ele vai falar da igreja, ele vai falar dele mesmo e vai falar da ênfase que ele vai dar no que ele vai escrever. Uma precisão clara de um estilo, sem erro, né? E com retórica escrita. Com retórica escrita. A carta tem três grandes divisões. Por isso que numa introdução eu estou fazendo algo diferente do que seria estudar versículo por versículo. A carta tem três grandes divisões. Capítulos 1 a 8, se você quiser anotar, 9 a 11 e 12 a 16. Do capítulo 1 a 8, os oito primeiros capítulos, são explicações doutrinais. De 1 a 8, ele vai falar do que Deus está fazendo com o ser humano. Ele vai falar como Deus redime o ser humano de forma total. Como Deus redime o corpo, a alma, o espírito. A totalidade do ser humano é redimida. Do capítulo 1 a 8, Deus está dizendo, Paulo está mostrando como que Deus em Cristo vem às nossas vidas e altera a totalidade da nossa vida. Toda a nossa vida tem que ser colocada diante de Deus. E Deus acerta a situação. Do capítulo 9 a 11, Paulo escreve sobre a condição da nação de Israel. Vai direto ao povo de Israel. E finalmente, do capítulo 12 a 16, é a parte prática. Ele fala o que temos que praticar, o que temos que fazer. Onde todas estas verdades poderosas são aplicadas nas situações humanas, individuais. Assim, o livro cobre toda a vida. Transformação e prática. O primeiro grande tema do livro de Romanos é a respeito a Cristo. Ele começa cristológico, porque não há cristianismo sem Cristo. O cristianismo não é um credo, o cristianismo é uma vida. Uma vida para ser vivida. Portanto, você deve aprender tudo sobre Jesus Cristo. Stanley Jones, o grande pensador metodista, escreveu o seguinte: se você tirar Buda do budismo, o budismo continua. Se você tirar Confúcio do confucionismo, o confucionismo continua. Mas se você tirar Jesus Cristo do cristianismo, não sobra nada. Porque o cristianismo é Cristo. Ele é uma pessoa, ele não é um conceito, não é uma religião. É seguir alguém. Né? Stanley Jones disse que uma vez ele estava num lugar para visitar uma tribo de índios e ele foi seguindo o guia e ele falou: mas não tem nenhum caminho? Ele disse: eu sou o caminho. E ele acordou na hora e disse: é, Jesus também fez isso. Você quer ir? Eu sou o caminho. Cristianismo é seguir uma pessoa. É a vida de Cristo. Por isso eu digo a vocês, não há vida cristã sem a vida de Cristo. Em seguida, Paulo escreve sobre os cristãos romanos, sobre eles, porque eles são como nós. Na verdade, esse é o tema central com o qual o cristianismo subsiste. Os seres humanos são todos iguais. Todos são como eu e você. Não adianta você achar que os outros são piores, você é melhor, não. Você é igual que nem que eles. Os seres humanos são iguais. Todos precisam de Deus, todos precisam de Cristo. Todos precisam de vida. Paulo quer mostrar claramente isto. Somos o material básico no qual Deus começa seu trabalho. Deus nos ama como somos. Somos o canteiro da obra de Deus. Deus trabalha em nós. Deus trabalha em gente complicada. Tem um autor que uma vez escreveu um livro, que o nome do livro já é assustador. Como viver com a sua consciência sem ficar louco. E esse autor tem um capítulo que diz assim: bem-vindo à sociedade dos pecadores anônimos. Tem a sociedade do alcoólico, pelo menos, aqui é dos pecadores anônimos. E ele vai mais além, são os neuróticos anônimos. Ele começa a mostrar que o clube é só gente encrencada. Deus nunca trabalhou com gente boa, só gente encrencada. Pega um Jacó, pega um Abraão, pega um Pedro, pega um Elias, pega um Davi. É gente encrencada. Então ele diz assim: Deus chama você também. São todos eles problemáticos. São todos eles com a história atravessada. E a igreja será sempre essa comunidade de pecadores. Enquanto Deus não procurar gente perfeita para trazer para a igreja, nós vamos ter muito problema. Mas Deus não resolveu mudar, Ele continua pegando gente ruim mesmo, igual a gente, para transformá-los pela sua graça. E é isso que Paulo está dizendo, que todos nós somos esse material básico onde Deus começa seu trabalho. Tudo que é descrito sobre eles nessa carta é verdade para nós. Como tudo que é verdadeiro para nós era a verdade deles. Em terceiro lugar, Paulo escreve sobre si mesmo. E sobre si mesmo, ele fala como um exemplo vivo da graça de Deus. Ele vai dizer que ele é um homem alcançado pela graça de Deus. É a graça de Deus que o transformou. E ele está dizendo o que Deus fez na vida dele. Eu sou fruto da graça de Deus. Ele vai dizer assim: eu não me envergonho do Evangelho, versículo 16. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Eu estou falando do Evangelho como o poder de Deus. Eu sou fruto do poder de Deus que me transformou e me mudou a minha história, e mudou o meu destino, e mudou o meu futuro. Eu sou alcançado por esta graça de Deus. Então, quando ele fala sobre si mesmo, ele está deixando claro, visível e claro para nós, o que Deus pretende fazer em Jesus Cristo, em cada um de nós. Esta carta requer um sumário, e no capítulo 1 temos a afirmação clara do que eu acabei de ler aqui, que é o âmago de toda a carta, central do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Quem é o Evangelho? O poder de Deus. Quem teria vergonha do poder de Deus? A maior força do universo, no trabalho do Evangelho, ele pode mudar vidas, ele pode lançar a mão de um jovem sem propósito, que não se importa para onde vai, e não quer saber o que está vivendo, e de repente mudar a sua vida e dar-lhe significado. Este é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo vai nos mostrar por que, à medida que avançamos para dentro do Evangelho, a justiça de Deus é revelada. Olha lá, versículo 17. Olha lá, tá o 16, 17. Olha só. Paulo vai mostrar que avançamos para dentro do Evangelho. A justiça é revelada através da fé para a fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. De fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. Ele está citando Abacuque. O texto de Abacuque que queimou o coração de Martinho Lutero. Esse é o tema de Paulo: a justiça de Deus que se revela no Evangelho. Sabe o que significa isso? Deus veste você com a justiça de Deus. Toda carta, Paulo vai mostrar que Deus está nos vestindo com a justiça de Deus em Cristo. Para estabelecer a necessidade para isso, Paulo olha para o mundo ao seu redor. Nos versículos seguintes, até o capítulo 2 e mais do capítulo 3, ele simplesmente analisa o que a humanidade é. Este é um verso tão importante que chama sua atenção especial para o versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Puxa, a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversidade dos homens que pela injustiça eles aprisionam a verdade. O grande problema deles é aprisionar a verdade. E esse aprisionar a verdade é um problema sério. Isso diz muito. Ele diz, por exemplo, que o problema com cada ser humano é que eles têm a verdade, mas eles não querem olhar para a verdade, eles vão eliminar a verdade, eles vão escolher a injustiça. É por isso que as pessoas se mantêm tão ocupadas na corrida pela vida, nunca querem ficar sozinhos, sempre querem estar ocupados, um turbilhão constante, não tem tempo para pensar, não tem tempo para fazer. Devido a essa supressão, a ira de Deus está continuamente derramando sobre a humanidade. A humanidade não entende isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos seres humanos. O mundo está doente por causa disso. Há um derramar da ira de Deus contra a perversão. Os seres humanos não querem voltar para Deus. Devido a essa supressão, a ira de Deus continuamente começa a fustigar o ser humano. Três vezes nesse capítulo, a ira de Deus é indicada na frase repetida: Deus os entregou. Se você começar a ler agora, você vai ficar impressionado com isso. Versículo 24: é por isso que Deus entregou tais homens às imundícies. Três vezes vai aparecer a palavra: Deus os entregou. Isso resulta nessa condição. Veja no verso 29 a 31, cheios de toda injustiça, malícia, avareza. Versículo 28 diz: o próprio Deus os entregou. Versículo 26: por causa disso os entregou. O mundo está ficando ruim, porque Deus diz: ah, tá bom, vocês querem isso, ele os entregou. Deixa ir. Olha, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem todas as coisas inconvenientes. Deus os entregou. Cheios de toda injustiça. Aí você vai entender por que tem corrupção. Por que tem lava-jato. Deus os entregou. Está aqui. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Está assim ou não? Parece que está falando do jornal do dia. Deus os entregou. Paulo está dizendo da condição humana. E a Bíblia diz que eles são inimigos de Deus. Essa é a condição das pessoas rebeldes, que vivem como querem, fazem o que gostam. E o resultado é decadência moral, é perversão das unidades naturais da vida. Mesmo as pulsões sexuais tornam-se pervertidas. Gente, é isso que está acontecendo na sociedade de hoje, uma rebeldia aberta. No meio de tudo isso, no capítulo 2, o apóstolo Paulo se volta para o outro lado das pessoas boas, porque toda a sociedade não é o resultado disso, também existe outra coisa, outro lado. Espere um minuto. Ele está dizendo, você que fica julgando os outros, para um pouco. Você também anda fazendo as mesmas coisas, capítulo 2, versículo 1. Então, de uma forma notável, ele mostra como isso é verdade. Ele revela que as pessoas que estão dizendo, ora, nós não fazemos essas coisas, na verdade estão. Elas vivem coisas como a da malícia, contenda, engano, malignidade, fofocas, calúnias, assim por diante. Ele está dizendo que são inventores de mal, tolos, sem fé, sem coração, cruéis, têm aparências externas de ser bom, mas dentro seus corações estão cheios de maldade, de inveja, de ciúme, de discórdia uns com os outros. Ele diz que tem gente que por fora é bela viola e por dentro é pão bolorento. Não é isso? Então, sabe o que ele quer dizer aqui? Todo mundo precisa de Deus, todo mundo precisa de Cristo, tanto aqueles que estão claramente fazendo como aqueles que estão escondidamente escondendo, né? E até com inveja dos outros que fazem. Está dizendo, dentro de você, você precisa de cura. Aí o judeu chega assim e diz, e eu? Afinal, eu sou judeu, tenho as vantagens diante de Deus. E Paulo pega essa afirmação e desmonta tudo. Ele diz, você está no mesmo barco que os outros, você é igual a todo mundo. Você é cheio de soberba, de hostilidade. E a conclusão de Paulo é o seguinte, toda humanidade está, sem exceção, necessitando de um Redentor. O que ele está mostrando? Que todo ser humano precisa de Jesus Cristo. Todos precisam de novo nascimento. Todos precisam de salvação. Todos precisam de transformação. E aqui não escapa ninguém. E você tem que ser colocado nessa condição. E agora ele prepara o caminho para o Evangelho. E quando o homem vê isso, a conclusão encontrada nessa passagem é bem conhecida lá no capítulo 3, versículo 19 e 20. E aí, ele vem com tudo. Né? Ora, sabemos que tudo que a lei diz, né? Aos que vivem na lei, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Versículo 21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Onde? Em Cristo. Ele desmonta tudo e reconstrói a partir da gloriosa verdade de Cristo. E ele vai mostrar isto. Então, no versículo 23, olha só a força do verso 23. No versículo 22, vamos ler primeiro. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós precisamos da glória de Deus em Cristo. Numa tradução, numa tradução de J.B. Phillips, ele diz assim, todo aquele que pecar automaticamente se afasta do plano da salvação divina. É isso que significa, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Paulo vai colocar três fases de redenção. Paulo vai mostrar que nós precisamos da justificação, que nós precisamos da santificação, que nós precisamos da glorificação. Nós temos que ser justificados por Deus, vestir a justiça de Deus. Nós temos que ser santificados por Cristo e nós temos um dia que ser glorificado. O capítulo 4 ilustra o significado de justificação. Paulo começa esse tema na parte final do capítulo 3, onde ele mostra o que a justificação significa. No versículo 4, 1, ele diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem ele de gloriar-se, porém não diante de Deus. Pois diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então é incrível como aqui tem o lugar de vitória. A palavra de Paulo é para mostrar que Deus nos dá uma posição de justiça diante dele na obra de Cristo. Outro morreu em nosso lugar. Outro atendeu nossa necessidade. Nós nunca poderíamos fazê-lo por nós mesmos. Somos totalmente incapazes de agradar a Deus. Também disso, a mudança ocorre no coração. Então, Deus tem que fazer dentro de nós. Não faz diferença se vamos construir uma vida respeitável, moral ou depravada. Ambos são culpados. Nenhum é aceito. Nenhum é melhor do que o outro. Portanto, a única maneira de justiça que pode vir até nós é aceitar o dom de Deus em Jesus Cristo. Vou repetir: aceitar o dom de Deus em Jesus Cristo. Isto é justificação. Tem a ver com alguma coisa dentro de nós. Cada um de nós é um ser que somos, gente. Nós somos um ser que tem um espírito. Nós somos um ser, Deus nos fez espirituais. Mas nós, Deus nos fez também um ser psicológico. E Deus nos fez um ser físico. Somos físico, somos psíquico, somos espírito. Gente, sabe a maior tragédia humana? A maior tragédia humana é que o ser humano está fazendo tudo para o corpo, está fazendo tudo para o psiquismo, televisão, internet, WhatsApp, música. Ele enche todo o seu psiquismo, mas ele não tem desenvolvido o seu espírito. Porque o seu espírito só desenvolve no Espírito Santo, na palavra de Deus, na intimidade com Deus. Aí ele morre, aí é a hora do espírito, está vazio, não tem nada. Se ele não tiver uma vida em Cristo, uma vida em Deus, aí é morte mesmo. Por isso que quando você é nascido de novo, trabalhado no Espírito, cresce no Espírito, você se fortalece. Paulo diz que ele queria fortalecer o homem interior. Nós temos que desenvolver uma habilidade de um crescimento espiritual. Fomos criados para isso, mas o ser humano não tem mais tempo. Fica correndo atrás de vento. E Jesus disse que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Diz que vale o homem ser Bill Gates e perder a sua alma. É isso que Jesus está dizendo. Há uma riqueza que você desenvolve sem dinheiro. É você desenvolver os tesouros da vida de Deus. Paulo fala em construir ouro, pedras preciosas, prata. É uma riqueza no espírito. Se nós tivéssemos mais noção do que eu estou falando, nós teríamos mais tempo com Deus na oração, na meditação, na palavra, dia após dia. Desenvolveríamos experiência e exercícios espirituais. Isso não é para quem está lá no mosteiro, isso é para cada um de nós na vida. Paulo vai falar sobre isso. Cristo é a nossa justiça. E o alvo de Deus é que todo ser humano, o programa de Deus é salvar a totalidade do ser humano. E é por isso que na próxima série de capítulos, Paulo nos diz como Deus faz isso. Ele fala da justiça que é colocada em nós. Deus coloca a sua justiça em nós, Deus implanta a sua justiça em nós. Ele nos veste com a justiça de Deus. E ele começa com o espírito, a parte mais profunda do ser humano. O que Deus faz no espírito é implantar o seu Espírito Santo lá. Isso nos dá a justiça, uma posição justa diante de Deus. A justificação é, portanto, uma coisa imutável. é permanente. É muito mais do que o perdão do pecado. Vou dizer, é muito mais do que o perdão do pecado, ainda que inclua isto. É uma posição diante de Deus, como você nunca tivesse pecado. Isto é a justiça de Deus. Deus veste você com a justiça de Cristo e trata você como se você nunca tivesse pecado antes. Você já pensou você chegar diante de Deus, vestido com a justiça de Cristo, e Deus olhar para você, e Ele olhar para você, e você nunca pecou antes? Ele está dizendo assim: dos seus pecados nunca mais me lembrarei. Você está vestido com a justiça de Cristo. Você já pensou chegar sem a justiça de Cristo? Então, justificação pela fé é o assunto mais importante da vida humana. É ser vestido com a justiça de Cristo. É Deus olhar para você e você ter uma posição diante de Deus. Uma posição diante de Deus. É a justiça de Cristo, como diz os reformadores, imputada a nós, contabilizado para nossa conta. Você não tem conta nenhuma, está no negativo, e Deus pega, passa a conta de Cristo na sua conta, é contabilizada na sua conta, e você tem a conta de Cristo. Você tem uma conta junto com Ele. E todo o crédito dele em Deus vem para você. Aí você vai chegar no céu e vai dizer: eu fui bom, Deus. É igual você acender uma vela no sol do meio-dia. Estou ajudando, tá? Eu estou aqui por causa da justiça de Cristo. É isso. E Paulo ilustra o quê? Paulo mostra que tudo é contabilizado para nossa conta em Cristo, por causa de Cristo. E quando isso acontece, estamos libertos da penalidade do pecado. E Paulo ilustra isso, gente, no capítulo 4, contando de Abraão e Davi, que foram justificados com base nisso, e não pela circuncisão, nem pela obediência, ou qualquer obra deles para agradar a Deus. Eles tentavam fazer as coisas, mas Deus fez isto porque eles creram, simplesmente pela fé. Abraão olhou para a vinda de Cristo e creu em Deus, e ele foi justificado pela fé. Davi, embora ele fosse culpado dos pecados de adultério e assassinato, creu em Deus e foi justificado. E assim esses homens são exemplos do Antigo Testamento de como Deus justifica. No capítulo 5, Paulo apresenta para nós a maneira como Deus trabalha para entregarmos tudo a Ele. Nossa mente, nossas emoções, nossa vontade, vamos entregar tudo. Nós éramos nascidos em Adão. Em Adão estamos no domínio do pecado, né? A carne nos governa, a vida de Adão nos possui, com todas as suas características, sabe? Então, esse é um problema que nós temos. Nosso psiquismo está sob a servidão do reino do pecado. Então, nosso destino é Cristo. Mas mesmo sendo Cristo, nós temos uma experiência de conflito, de lutas. Paulo vai falar sobre isso. Estamos com altos e baixos ainda. Temos que aprender a viver pela vida de Cristo, pelo poder de Cristo. E eu estou com lutas, e você está com lutas. Aí você vai e pergunta para Paulo: Paulo, qual é o programa de Deus para isso? Como é que Deus faz? E ele dá a resposta: o Espírito Santo é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o Espírito Santo que vai nos ensinar a viver a realidade da vida de Deus. E ele vai dizer: onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. De novo, ele vai chamar a atenção no versículo 21 para a justiça. a graça pela justiça, pela vida eterna, mediante Cristo nosso Senhor. De novo. Deus em toda a eternidade tinha a única intenção de ver que em Cristo Jesus toda a humanidade seria tratada. Esse é o plano de Deus. Por isso que ele fala para mim e para você da vitória de Cristo. No capítulo 5, Paulo descreve o programa inteiro para nós. Né? Ele olha para o homem, Adão, egocêntrico, mas depois vê você em Cristo, liberto, em Cristo. Ele corta a velha vida de Adão. Né? Ele vai mostrar que você, em vez de estar unido a Adão, você precisa depender de estar unido a Cristo. Ele restou você com Cristo. Sua vida agora está ligada com Ele. O que você experimentou de derrota, miséria, sofrimento, escravidão, cegueira, em Adão, foi ultrapassado, agora você vai experimentar a vitória, você vai experimentar a glória, você vai experimentar a bênção, você vai experimentar a paz, você vai experimentar a alegria em Cristo, capítulo 5. É um experimentar, quando você aprendeu o processo, descobrirá que é tão fácil ser bom em Cristo, como era ser ruim em Adão. É um processo só. O que você precisa é de Cristo. Você diz que quer mais paciência, vou dizer para você, precisa mais de Cristo. Ah, você precisa de mais amor, você precisa mais é de Cristo. Você precisa de santificação, você precisa mais é de Cristo. Você precisa de vitória, você precisa mais é de Cristo. Você precisa de mais alegria, você precisa mais é de Cristo. Seu processo. O teu problema está em Adão, a tua solução está em Cristo, e é Cristo. Em Adão você já está, mas Deus te tira de Adão e coloca em Cristo. Capítulo 5 diz que Cristo agora está reinando sobre a sua vida. Reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Não é reinar no céu, é na vida. Sabe, a pessoa, o lugar mais difícil de você reinar? Sobre suas emoções, sobre sua carne, sobre seu egoísmo. Sabe o lugar mais difícil de você reinar? Sobre a sua imaginação. Não tem jeito de eu reinar, mas por meio da vida de Cristo, sim, é Ele que reina. Reina, Senhor, na minha vida, nas minhas emoções, na minha imaginação, na minha língua, no meu jeito de ser. Paulo vai dar o caminho é Cristo. Cristo está agora reinando sobre nossas vidas. Agora, nessa vida, você pode experimentar a vitória em Cristo. Onde uma vez você experimentou derrota em Adão, você vai experimentar vitória em Cristo. Eu tenho que dizer para você, em Adão você sempre experimentará derrota. Em Cristo você sempre experimentará vitória. Em Adão você já é derrotado. Em Cristo você já é vencedor. E Paulo vai mais além, libertos do velho Adão. O capítulo 6 começa a mostrar como, e aqui ele mostra que nós morremos com ele, a velha vida, para ressuscitar a nova vida. Isso é um texto incrível. No capítulo 7, ele vai mostrar que ainda existe uma guerra, uma luta interior, acontecendo apesar de tudo, nós temos lutas. Nós temos ainda cativeiro, nossa experiência ainda não é completa. E nesse capítulo Paulo fala de um conflito interno, ele luta contra ele mesmo, o que está errado, como que eu faço para mudar? E essa é a luta de mim e de você, sabe? Então eu preciso mais de Cristo, é o que eu estou dizendo hoje aqui. E ele vai mostrar que a experiência, trazido sempre, tudo ao controle de Cristo, é o caminho da santificação. Por isso que Paulo vai falar para a gente apresentar a Deus nossos corpos, um sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. E aí ele entra no núcleo da fé. Né? Mas agora o que acontece com o corpo? No capítulo 8 ele lida com isso e Paulo nos mostra que estamos nessa vida, o corpo está aí. Né? Ele não foi ainda resgatado. Nosso corpo ainda está aí, não foi resgatado, tem mil problemas. Mas ele diz que a gente ia fazer uma coisa, porque nós estamos justificados pela fé. Então nós devemos apresentar a Deus os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, ofereça para Deus. Bota no altar todo o seu ser, toda a sua vida, toda a sua história. E aí está o segredo de Romanos. Tudo diante dele. Por isso que eu quero dizer a você que é tão rico isso, né? Tão difícil falar tão rápido, mas eu estou aqui numa introdução geral, tenho que ser rápido. Nos capítulos 8, ele fala isso, mas no capítulo 9 a 11, ele levanta questões quanto a Israel. Aí ele vai mostrar, em primeiro lugar, a soberania de Deus no capítulo 9. E a soberania de Deus é que vem ao nosso encontro. E toda a questão da eleição, da escolha, do jeito de Deus fazer. E Deus coloca a nossa vida nesse território da sua soberania. Nesse capítulo, Paulo mostra que toda a raça já está perdida em Adão. Nós nascemos numa raça perdida. Nós perdemos todo o direito de ser salvo em Adão, né? Nós não temos nenhum direito, mas Deus vem com uma possibilidade de liberdade em Cristo e nos chama. No capítulo 10, ele liga a soberania de Deus com a responsabilidade moral. Não é apenas Deus escolhendo, mas você também responde a Deus. Você também diz sim, eu quero. Deus chama você porque você foi ressuscitado dentre os mortos para uma nova vida. Ele mostra que, no capítulo 10, que a fé está intimamente ligada com esta relação com Deus. Eu estou junto. Como é que Deus vai fazer isso? E a grande resposta: Jesus Cristo é o Senhor. Quem confessa Jesus Cristo com a sua boca e crê no seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ele chama você para a responsabilidade de responder Deus, responder com fé, responder com o coração, responder com a totalidade do ser: Jesus é o Senhor. E no capítulo 11 ele mostra que o mesmo Deus que preparou, separou Israel para um tempo, a fim de que a graça pudesse vir para os gentios, ele continua soberano, trabalhando poderosamente na nossa história e no nosso mundo. Ele continua ao lado da nossa natureza caída para nos mudar, para nos transformar, né? Isso é maravilhoso. Ele coloca a fé em um processo de crescimento. Cristo operando em nós é o único jeito de realizar a vontade do Pai. O nosso problema é o nosso orgulho. E aí no versículo 33 do capítulo 11, olha o que ele escreve: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E aí Paulo começa a expor para nós a prática transformadora em todas as áreas. Rogo-os, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, para que apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como diz no capítulo 12, versículo 1. Essa é a grande mensagem. Por isso que o capítulo 12, ele vem com essa força do entregar os nossos corpos. Eu tinha feito uma referência do capítulo 8 também, de uma entrega que Deus quer da totalidade, porque também ali está presente a totalidade da entrega. Mas onde vai falar realmente do corpo de forma fundamental é o capítulo 12, versículo 1. Como? 2 do 12. 1, 2. É 1, 2. É. Olha que diz: rogo-vos, deixa até achar aqui, capítulo 12, para terminar, olha só: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui começa a prática, né, dessa entrega total, tudo entregue a Deus. Então eu vejo que do capítulo 8 até o final, Paulo já está mexendo com a transformação da vida do Espírito, que a totalidade do nosso ser precisa ser entregue a Deus. Transformação. Ele vai falar de mudanças nos nossos relacionamentos. Ele vai falar de mudanças que vai afetar o nosso relacionamento na igreja. Ele vai falar da nossa vida que vai afetar o nosso relacionamento na sociedade. E ele vai falar da expectativa da transformação, da vinda gloriosa de Cristo. E eu quero terminar com as palavras finais de Paulo, que são maravilhosas, no capítulo 16, no versículo 25 e no versículo 27. E essas são palavras incríveis, né? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para obediência por fé, entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Que coisa, né? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, que agora se tornou revelado por meio dos escritos proféticos, dado a conhecer a todas as nações, de acordo com o mandamento do Deus eterno. O que que é? Trazer a obediência da fé. A quem? Ao único Deus. E ele termina dizendo: a ele seja glória eternamente, através de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Século 21 também. E eu faço parte desse século. Queridos, não há nada maior no planeta Terra do que conhecermos o Evangelho de Cristo. Nada é melhor para você do que ser vestido da justiça de Deus em Cristo. Não importa quem você é, o que importa é o que você é em Cristo. E em Cristo você é filho de Deus. E o seu destino é Deus, é Cristo, é a eternidade, simplesmente por causa dele. Esse é o evangelho da justiça de Deus em Romanos. Romanos pode ser chamado teologicamente de o evangelho da justiça de Deus em Cristo. Esse é o tema da epístola aos Romanos. Amém? Se você não tivesse ouvido nada no mundo, se tivesse vindo ao mundo ouvido só isso, já teria valido a pena vir ao planeta Terra e voltar para casa. Essa é a maior mensagem que os ouvidos humanos podem ouvir no planeta Terra. Não há maior riqueza no planeta do que isso. Isso é ouro puro, é diamante puro. Mais do que ouro e diamante, é a eternidade à nossa disposição. Deus abençoe a todos. Amém.